Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. Eu de novo aqui falando boa tarde, né? Hoje tem dobradinha. Estamos começando mais um Mente Aberta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Tudo bom, Djalma?
Tudo bom, pessoal. Tudo bom, Zé?
Bem, graças a Deus, vocês?
Tudo jóia, tudo graças jóia. A Deus.
Maravilha.
Né, eu achei legal. Você sai de um programa pro outro, né?
De um programa pro outro,
correndo.
Agora. A coisa é meio rapidinha.
Mas é
aqui.
Muito legal, é muito legal. Essa moça que tava falando.
Ah,
aqui,
ela, né? Ela é demais. A Miriam é sensacional, uma refugiada síria.
Sim, eu vi ali.
São histórias de vida, né, que a gente ouve, é bom, né? Porque a gente se inspira no outro, na resiliência do outro, da superação. Né, acaba sendo uma inspiração incrível. E, e quando ela vem, uma menina, né? Eu acho
que legal,
demais.
Que legal, é muito bacana, assim, né? As pessoas com esse processo de resiliência, né? Que consegue sair de situações inimagináveis pra gente. Né? O que nós temos mais comparado com situação de guerra, que nem comparado, seria a guerra das favelas de milícia, né? Com os tiroteios. Mas mesmo assim não é comparável com os atentados, as...
Não, o que a gente tem assistido é de uma crueldade.
A carnificina, né? Gigantesca, a maldade pela maldade, sabe?
E o que me assusta mais, eu acho que é a falta de empatia, né? Das pessoas não reconhecerem de fato a dor do outro, tudo que está acontecendo na vida do outro, e de nunca pensar assim, isso poderia estar acontecendo comigo. Poderia ser eu. A pessoa não pensa.
Que é um processo empático, porque essa empatia faz. A falta da empatia faz isso, né? Aquilo é o outro que se dane, né? O outro é o problema do outro. Então, a gente quando começa a sentir que nós não temos mais empatia com o mundo, com as coisas que acontecem à nossa volta, nós ficamos cada vez mais isolados, mais solitários, né? Porque assim como nós também não temos empatia com o outro também não vai ter empatia com a gente. E um dia podemos precisar, né? É uma questão de apenas de olhar para isso, né?
Vamos fazer um programa sobre empatia.
Isso
é super importante.
A falta da empatia, né?
Mas hoje a gente vai tacar na mentira.
Pega na mentira.
Djalma, vamos lá. Eu não sei nem por onde começar, porque...
Posso fazer uma introdução desse programa?
Então faça.
Mentira? Por que que foi... Né? Nós tivemos nosso produtor, né? E ele deu uma ideia maravilhosa para falar sobre mentira. E a gente já tem abordado alguns tópicos aqui da mentira, como as fake news. Mas a gente nunca abordou como é a mentira em si. Por que que usamos mentira?
Né? Porque todo mundo mente. Não se iluda e não diga que não mente.
Todo mundo mente. Né? Então, por que que nós... usamos a mentira e que nível a mentira está hoje, né? Quando essa mentira sai de uma mentira leve para uma mentira que mexe com populações inteiras, né? Mexe com consciências e tudo mais, a que nível isso pode levar, certo? A nível de cegueira que isso pode levar, né? O José Saramago, naquele ensaio sobre cegueira, né? Que é maravilhoso aquele livro. Ele falava assim, né? Tem uma frase que fala mais ou menos assim: nós somos cegos, não cegos porque não temos visão, cegos porque não queremos ver, né? E muitas vezes a mentira ela entra nesse local assim, nesse lugar de eu não quero ver o que está acontecendo, né? E também aí tem muito mais coisas.
Aí
eu achei
o
tema maravilhoso, sensacional, e vamos lá tocar isso aí.
Então, o que leva a pessoa a mentir? É um mecanismo de defesa? O que que é?
Eu acho que existe assim, a gente precisa pensar que existem vários tipos de mentiras. Né? Existem mentiras que são as mentiras leves. Antigamente eu utilizava o termo racista, que era mentira branca.
Uhum.
Racista pra caramba esse termo. Né? Não é mentira branca, né? Nem porque para existir uma mentira branca tem que ser uma mentira negra, né? Que é uma mentira pior. Não é isso. Né? É uma mentira branda, que é a mentira que nós contamos desde pequenos, assim, sabe? Nós ouvimos os nossos pais daquela mentira branda. Ah, espera aí que na volta a gente pega.
Na volta a gente compra.
Na volta a gente compra, né?
Oh,
esse sorvete não pode não, porque esse sorvete faz mal. né? Ah, esse boneco aqui não, isso aí está estragado, né? São aquelas mentirinhas leves que a gente molda uma criança que acredita naquilo. Depois nós temos aquelas mentiras que são essas mentiras brandas, que são mentiras sociais. Né? Eu não fui na sua festa porque não é porque eu não quero ir para sua festa, eu não fui porque eu estava doente.
Uhum.
Né? Ah, eu estava com uma dor de cabeça, não estava me sentindo indisposto aquele dia. A gente faz isso de maneira social para evitar conflito. Né? Que muitas vezes, isso é a dificuldade, por exemplo, quando as pessoas são muito sinceras ou têm pautas autísticas, né? Tem pessoas com pautas autísticas que elas não conseguem mentir. Né? E às vezes dá muito problema social em relação a isso, por ela não conseguir mentir. Né? Não foi por quê? Porque eu não quis. A gente sofre.
Que seria muito mais fácil, né? Eu acho que é muito a característica do brasileiro, né? Exato. Porque eu lembro, eu acho que tem um inglês, se não me engano, tem um perfil, que ele fala, não seria muito mais fácil falar assim, convida para uma festa e fala assim, não vou, obrigada. Mas fala assim, vocês ficam inventando desculpas, vocês ficam se enrolando.
A gente tem, você sabe que tem uma história, isso é uma história meio antropológica, né? Do nosso modo brasileiro de falarmos as coisas. Por que que no Brasil, e em muitos países da América Latina, mas principalmente no Brasil, nós temos tanto medo do que as pessoas vão pensar da gente?
Da gente. Uhum.
Né? Isso tem uma história da escravidão, que é uma parte da cultura da escravidão que veio pra gente. Né? Lembra que quando existiu a conquista, né, existiam reis europeus, que as pessoas tinham toda um modo de falar com os reis, uma deferência para aqueles reis. Quando chegaram aqui, também tinham os padres e tudo mais, que pegaram toda aquela a população dos índios, que tinham outro dialeto e tudo mais, e dizimaram. Quando vieram as pessoas escravizadas, elas tinham que aprender a falar com seus donos. Né? Então, falar sim e falar não para o dono era muito agressivo. Então, sempre tinha a coisa de eu falar e dar a volta para tentar chegar naquele ponto, porque eu sempre tinha medo do castigo que poderia vir, claro, daquilo. Né? Então, você fez tal coisa? Não fui eu, foi que aconteceu, tenho que dar desculpa. Isso, de certa maneira, é um dos fatores, pegou muito na nossa cultura, de modo geral, do brasileiro, de modo que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sim e falar não. Até a palavra sim e não, para muitos estados, é diferente. Né? Vou para tal lugar? Vou. A gente não usa sim e não, né? Então, hoje a gente dá uma desculpa. Né? Dá sempre uma desculpa para poder não dizer diretamente que eu não fui porque eu não, sei lá, não queria ir naquele momento. E é muito difícil você encontrar as pessoas que conseguem falar isso sem que a outra pessoa se ofenda.
Aí, né? A gente fica muito cheio de dedos.
E
né?
Isso leva a essas pequenas mentiras, sabe, da gente. Essas são as mentiras leves, vamos dizer assim. São as mentiras que não causam mal nenhum, que é uma questão social.
Mas sabe uma coisa, por exemplo, eu estava agora imaginando meus filhos, né? Agora eu vou entregar, ainda bem que não estão ouvindo, porque assim não me mato quando estiver em casa. Mas então tem um menino, uma menina, e ela sempre teve o perfil de não mentir, óbvio, deve ter mentido, coisa assim, né? De ter. Bom, mas ela era muito mais séria com isso, né? De não mentir e tal. Já o Vitor, muito pequeno, eu lembro que é uma coisa assim, que dele, de inventar a história. Então ele inventava histórias. E aquilo pra mim eu lembro que foi assustador. Eu falei assim, meu Deus, esse menino vai me dar um trabalho, que vai viver mentindo. Tem esse aspecto da pessoa, biológico, de alguma forma, de ter essa coisa com, não necessariamente mentira, mas, né, com o que não é real.
Eu acho que tem sim, sabe? Não digo biológico, sabe? Mas existe uma coisa comportamental que pode levar a isso mesmo, né? Às vezes, por exemplo, a criança...
Criados pela mesma família, tá?
A criança, às vezes, ela tem uma... ela tem um receio, por exemplo, de perder o afeto.
Uhum.
Então, pode ser, muitas crianças, quando elas começam a mentir, de alguma maneira, elas mentem, e se elas conseguem conquistar aquilo que elas desejam através daquilo, elas podem continuar com esse comportamento.
Uhum.
Né? E existe criança, mesmo criado com a mesma família, cada filho é diferente.
Ah, sim.
Né? Então ele pega o exemplo da, por exemplo, se ele é mais novo, ele pega o exemplo do mais velho e faz diferente. Né?
Ela se deu muito mal falando a verdade. Vou aqui dar umas enroladinhas, vou contar a minha versão da coisa.
Porque existe isso. E isso não é bom nem ruim. O ruim é quando a pessoa ela vira um mentiroso comum. constante, que ele aprende a mentir. E nós já mentimos de alguma maneira. É muito louco isso com o cérebro da gente. Porque, por exemplo, quando a gente conta um passado, uma história do passado, nós, na verdade, não contamos a verdade absoluta daquilo. Nós contamos a interpretação que nós temos daquele fato. Que pode ser exatamente aquilo que aconteceu ou não. Algumas coisas diferentes, né? Então a gente já tem essa coisa dessa criação das coisas que nós pensamos do passado, né? Às vezes, quando nós estamos bem com a gente tende a olhar nossos feitos do passado como vitoriosos e tudo mais. Quando nós estamos mal com a gente acha que foi uma merda,
um fracasso, né?
Absoluto e tudo mais. Então, assim, não existe passado, existe a interpretação que eu dou para o meu passado, né? E existe...
Que é a minha capacidade de memória, né?
Exato. Né? Mas, normalmente, quando tem um emocional junto, tá? Isso é floreado, porque a mente da gente preenche espaços que estão vazios. Isso é um detalhe que a mente da gente faz. Se tiver alguma coisa que está faltando um pedaço, a mente da gente preenche. Por isso que dão as memórias falsas. Né? Nós temos memórias, às vezes nós temos uma memória de coisas que nos contaram, que não aconteceu com a gente, porque a gente não tinha nem capacidade de memória. Quando eu tinha um ano de idade, eu me lembro do berço azul. Mas a gente sabe que são raríssimas as crianças que têm capacidade de lembrança de um ano de idade. Né? A gente começa a ter memórias e buscar a memória a partir de 2 anos, 3 anos de idade.
Ai, não,
né?
Me faça desconfiar das minhas memórias, por favor.
Porque a gente tem memória que às vezes contaram pra gente e aquilo criou uma imagem e claro, fica com uma memória. Uma memória que foi introduzida na gente, né? E essas são as mentiras que podem ser desenvolvidas depois para as pessoas que são, por exemplo, que começam a lucrar com a mentira. De alguma maneira, ou lucro social, ou lucro... né, enfim, financeiro, ela começa a lucrar com a mentira. Então a mentira ela fica trazendo mais, né? Tem aquele.
Mas tem a patologia também, né?
Vamos falar dela, né? Que é a mitomania. A mitomania é aquela pessoa que ela mente o tempo inteiro. Ela não consegue não mentir. Né? Mas isso é uma doença psiquiátrica. Ela não consegue não mentir. A mitomania, ela cria histórias fabulosas em cima delas mesmo, de situações.
O que que leva? Tem alguma coisa para chegar nesse ponto? Já nasce assim?
Não,
existe
uma dissociação. Uma dissociação entre a realidade e aquilo que eu gostaria que fosse a realidade. Seja ela boa ou ruim. Às vezes, a gente já tem uma tendência disso. Por exemplo, quando nós nos sentimos vítimas de alguma coisa, nós temos uma tendência, quando contamos a nossa história, de dar um floreado um pouco mais. Quando nós nos sentimos vítimas, né? A gente tenta colocar o outro com mais algoz possível, aquele que nos fez mal. E às vezes não aconteceu bem isso, né? Não foi desta maneira que aconteceu. A gente quando começa... Quando nós começamos a dissociar, né, falando do mito maníaco, quando nós começamos a dissociar da realidade, eu crio realidades falsas. E aí eu acredito tanto na realidade, né? Qual foi aquele ministro do Hitler lá que falava quem é?
O Goebbels.
Goebbels, que falava, né, o propagandista, que é estudado até hoje.
Sim.
Né? Ele falava que uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Que é a base das fake news nossa, né?
Então,
isso é contado. A pessoa, às vezes, ela mente tanto que ela acredita na mentira dela. Eu já peguei casos de pessoas que tinham mitomania, assim, no passado, que era impressionante. Era uma mulher que ela criou uma prima fictícia. Uma história, assim, complexa, sabe? Mas ela criou uma prima fictícia na qual ela escrevia a carta da prima, que não existia, né? E botava no correio para ela mesma. E ela ia e respondia para a prima. E ela criava uma dissociação assim muito grande. E ela ia visitar a prima. A prima morava em outro estado, ela ia visitar.
Mas aí. Mas não, ela... sou psicóloga, não sou nada. Mas aí me parece que a pessoa tem também um distúrbio de personalidade.
Era uma relação muito doentia que ela vivia. E ela criou esse personagem para mentir para o marido, né? Para ter uma como o Carlos disse,
é parte, então.
Pra mentir pro marido, só que aquilo ficou tão forte pra ela que ela começou a gostar da personagem que ela mesma criou, como uma terceira pessoa. Tanto que ela viajava pra visitar a prima em outro estado. Ela ficava lá sozinha no hotel e voltava e ficava imaginando a prima. Quando voltava, foi ótimo, contava mil passeios que fez com a prima.
estava dissociada, né, por causa de uma relação absolutamente doentia com o marido dela.
Nossa mente, ela é incrível, mas ela é assustadora, né?
Assustadora o que ela faz. Então nós temos isso aí. Aí nós temos essa mentirinha, temos os mitomaníacos, que são, e temos as pessoas que fazem a mentira proposital, a mentira cruel. Aquela mentira que acusa uma pessoa...
Para desqualificar...
E acusa, às vezes, juridicamente a pessoa, e quando ela não fez aquilo. Né? Nós temos essa mentira que é colocada de maneira muito, muito forte. Existe um livro que é interessante, que alguém buscaria, seria legal de ver, que são as falsas acusações de estupro e as falsas acusações de abuso sexual provocado por mulheres para poder prejudicar os maridos. Existe um livro disso. E são feitos. E como é difícil você ver que aquele cara não fez aquilo. Né?
E agora, né, falando, o problema também disso é que esse tipo de ação, como atrapalha, né, ou contribui para que esse discurso de que é um falso, isso, uma falsa acusação, então quando realmente acontece com uma mulher, aí ela já fica desacreditada por causa de outras que se utilizam disso para poder... Então é porque isso já acontece naturalmente, não, né? A partir do momento que a mulher fala que ela foi assediada, abusada, já vai
ela
todo mundo
pode
dizer...
ser que não seja, né?
Mas já todo mundo dizer, é mentira.
Esses casos, quando aparecem, são casos de abusos falsos, né? Que vão para a justiça e tudo mais, isso confunde, porque nós tivemos um caso de mentira muito forte, que foi da Escola Base de São Paulo.
Nossa, aquilo foi, né, horrível.
Que era,
acabou com a vida daquele casal.
Envolvido crianças, né, por uma mãe que era doente, que tinha sido abusada quando era pequena e via abuso em todos os lugares. Ela viu o abuso, forçou a criança a falar.
Um delegado incompetente,
uma psicóloga pior ainda, que a psicóloga colocava a fala na boca das crianças. E acusaram, e até hoje, né? Quantos anos fazem isso? 30 anos?
30 anos.
Até hoje eles tiveram que trocar de sobrenomes porque não consegue emprego, não consegue trabalho, não consegue, porque todo mundo associa
isso. Com depressão, né?
Com pedofilia.
Não, porque depois que você fala, para você desfalar, né? Para você
o que não aconteceu.
O que não aconteceu.
E pior que tem gente que já sabe que é mentira e ainda permanece a mentira para não parecer que está errado.
Pois,
né?
É.
E aí,
pra não dar um abraço
pra você. Aí vai a mentira até o fim. É, então essas são as mentiras perigosas, né? Quer ver uma situação que é de fake news, mas é que também é a fake news é uma mentira, né? Uma mulher em São Paulo, em Santos, se eu não me engano, ela foi acusada de bruxaria.
Isso, ah, é, né? Que eu lembro disso.
E mataram ela na rua. As pessoas foram acima e mataram a bruxa, né? A gente tá falando do século XXI.
Coisa horrorosa.
Porque ela fazia magia com criança e não tinha nada a ver. Alguém inventou essa história. Então a gente vê a situação de onde que vai
o perigo, né?
Tomando, e como as pessoas, quando você pega o emocional, obscurece o racional. As pessoas não conseguem pensar direito quando você pega o emocional, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.